Bom dia, bem-vindos à edição quinzenal do programa Discurso Direto dos Partidos que têm assento na Assembleia Municipal de Ilha. Reúnem regularmente para este debate com temas do Conselho, da região, muitas vezes também questões do país e internacionais, sempre que tal justifica pelo impacto que tem também nessa sua dimensão internacional. Para hoje propusemos de âmbito nacional questões que têm a ver com a governação do país, também com as mudanças na liderança do principal partido da oposição e, à escala local, o encontro cultural, se quisermos, que desencadeou nas últimas duas semanas algumas questões relacionadas com as opções museológicas do município, sobretudo a partir do momento em que foi celebrado o aniversário da presença do Gilianes enquanto navio museu em Viena do Castelo. Depois disso e de personalidades que marcaram presença nessa cerimónia, pelo menos uma delas, Senos da Fonseca, a sugerir que o município de Ilha deve fazer também uma aposta no terminal bacalhoeiro da Gafanha da Nazaré e, a partir daqui, uma discussão mais alargada que vai sendo mantida sobre qual deve ser a vocação futura também desse terminal bacalhoeiro ao nível da promoção turística. São estes dois temas que vamos tratar esta manhã com dois convidados que já estão em estúdio. O Ricardo Santos, em representação do Bloco de Esquerda, o Eduardo Conde, em representação do Partido Socialista e agora também o Carlos Pedro Ferreira, em representação do PP. Bom dia aos três. Começamos, se calhar, nesta questão mais doméstica. Começando, se calhar, por si, Ricardo. Há aqui uma, digamos assim, uma sequência em termos de notícias, se quisermos, que foi essa presença de muitos ilhavenses que estão a dar, de alguma forma, corpo, vida ao projeto museológico de Viena em torno dos Gilianes, e depois há esta declaração de Senos da Fonseca. Ele até chegou a sugerir que o terminal de pescado congelado, que não tem outra utilidade, pudesse ser aproveitado com essas funções de polo museológico. Há aqui uma, eu vou utilizar esta expressão, uma certa inquietação do que pode ser um projeto futuro de aproveitamento dessa frente marítima, daquela que era a ponte de saída para a Faina Maior?
Sim. Primeiro de tudo, bom dia Carlos, bom dia a todos em estúdio e a quem nos está a ouvir. Eu, em relação a esse assunto, li também a notícia, portanto, e trouxe-me uma reflexão que vou apresentar. Mas primeiro, esse terminal, realmente, eu não posso negar que depois das declarações que li, das palavras que até foram noticiadas pela Terra Nova, que foi com eles, obviamente, fiquei a par da situação, que foi um investimento monstruoso, portanto, há ali um investimento superior a 3 milhões de euros, e portanto é uma coisa que está a ser utilidade. Eu lembro perfeitamente de uma altura daquilo ter tido uma fama, porque tinha lá estacionado um barco do Chelsea.
Do milionário Abramovich.
Foi uma coisa que tinha chamado na altura a atenção em relação a esse espaço.
Foi na altura
que agora realmente está a ser utilidade, e portanto que deveria ser encontrada uma solução para esse espaço, para o aproveitamento desse espaço, eu não tenho dúvida. Se a solução é um polo museológico, também não terei refletido o suficiente, embora as considerações de Senos da Fonseca não me desagradassem, portanto. Mas o que é que acontece aqui? Eu acho que a Ilha tem feito um investimento na cultura, esta tem sido a minha convicção, um investimento na cultura massivo, na minha opinião, e tem sido feito, e até tem sido elogiado. Eu disso não tenho dúvida. Todavia, acho que tem sido muito localizado. E tem sido muito localizado porquê? Investem-se num espaço muito curto de tempo em 400 culturais. E, por exemplo, o Museu Marítimo, todo o polo do Museu Marítimo, e eu tenho tido esta declaração recorrentemente, tem sido feito refém de uma ideia de que Ilha é uma povoação puramente pescatória. Portanto, tudo o que se faz sobre Ilha, praticamente tudo o que se reforça no Museu de Ilha, é a vertente de pesca e de marítimo. Portanto, esta aposta que Senos da Fonseca propõe agora seria uma aposta que iria fortalecer, que eu não digo que não seja possível, que não seja interessante, que não seja o sítio ideal até para fazer um museu, não é isso que está, não é essa a minha dúvida. É sim, se é o momento adequado, depois dos últimos anos e do investimento que foi feito em centros culturais, em equipamentos de investigação, etc., e não foram feitos noutras coisas, começam agora a ser feitas, mas como temos salientado, até na Assembleia Municipal, quer o Bloco de Esquerda, quer também o PS, foi feito, mas ainda há muito por fazer.
O que surge disto, ou que vem à tona, é um pouco também este, eu não direi receio, mas se calhar aqui uma série de dúvidas sobre se uma ideia dessas coloca em causa um projeto que está mais centralizado, de facto, no Museu Marítimo de Ilha, que possa ser também aqui...
Não, eu até acho que futuramente podia ser a solução para este problema de que eu estava a falar, que é, portanto, não neste momento, porque acho que não é o momento adequado, mas se eventualmente fosse feito, por exemplo, um museu neste terminal da Gafanha da Nazaré, dando-lhe um cariz que ali penso que teria que ser dado, pescatório, não é? Porque é lógico, se ali fosse feito,
poderia
permitir aquilo que nunca fizeram e que eu tenho pedido, que é que inúmeras coisas sobre a história de Ilhavo estejam armazenadas, e portanto tudo aquilo que se vê em Ilhavo, em termos da história de Ilhavo, é a vertente pescatória, por exemplo, tudo a vertente de comércio dos ilhavenses. Nunca é referida. Os ex-votos que tinham estado a determinada altura no museu aqui há uns anos valentes, neste momento estão escondidos no centro paroquial, ninguém os vê, ninguém os visita. Portanto, há uma grande parte da história de Ilhavo e da cultura de Ilhavo que não está a ser trabalhada. E eu acho que isso também é importante.
Deixa-me só dizer, e isto se calhar é importante também para quem não ouviu ou para quem não leu, porque isto foi mais um registro até de conversa de Facebook que desencadeou depois as opiniões, a questão da tradição de construção naval, que hoje não está perpetuada, a questão da pesca longínqua, sobretudo pela presença dos pescadores, não é? Mais naturais muitas vezes aqui da Gafanha da Nazaré, e a questão das miniaturas também, num certo artesanato em torno da temática marítima, e foi isto que ele sugeriu. Mas esta é uma semana que fica também marcada pela questão da arqueologia subaquática, em que se falou de turismo e em que a Câmara diz que de facto continua atenta ou de olho na questão dos achados que surgiram na ria. Portanto, há aqui uma série de questões, Carlos Pedro Ferreira, que se juntam nesta ideia de que há muito por fazer, mas não se sabe precisamente o que fazer, não é?
Bom dia a todos. Aqui os meus colegas, cheguei um bocadinho atrasado. O sábado é sempre um dia complicado, porque é mudança de rotina. De qualquer maneira, eu concordo com o que disse
o Ricardo.
O Ricardo, de que, de facto, eu tomei aqui só duas notas para não me esquecer, que não me ia esquecer, mas para não faltar a palavra, é que há uma falta de pensar e refletir. Portanto, de repente as coisas aparecem, parece que caem do céu, alguém se lembra de uma coisa e as pessoas vão dizer, muito bem, o executivo, vamos fazer isto, acho que é uma boa ideia, alguém sugere,
ou
sim senhor.
Ou alguém disse alguma coisa que muita gente pensa, mas não quer falar, não é?
Para mim, seria indiferente para quem está a governar. Portanto, tem que ouvir, mas também tem que pensar. Não pode ir sempre atrás do que dizem. Bem, se não souber mais nada, mais vale ir atrás de algumas coisas do que não fazer nada. De qualquer maneira, nós no último programa falámos de uma coisa que se encaixa aqui perfeitamente, que é a priorização. E eu concordo com o Ricardo. Quer dizer, eu não tenho nada contra museus. Antes, pelo contrário, eu gosto de museus e frequento museus. O problema é que, na priorização dos gastos, de facto, para o tamanho de Ilhavo, nós já temos museus a mais. Faça outras coisas, como falámos aqui do saneamento básico.
Exato.
Que é básico.
Nós tínhamos
bem,
a mais.
Não,
mas
tínhamos a mais. Isto é por comparação. Nunca há museus a mais. Agora, quando há saneamento a menos, há museus a mais. Não tenho dúvida nenhuma. O Agostinho da Silva citava isto muito bem quando dizia que nas primeiras universidades no Brasil que a primeira coisa que tinha que se ter era que comer. Ponto. Depois, ensinar as pessoas a fabricarem, a transformarem peças de roupa de adultos em crianças para, no fundo, reutilização. Depois daí, se tu estás satisfeito, então vamos, talvez, um bocadinho de cultura, música primeiro, depois um bocadinho de cultura, e depois, em quarto lugar, aprender a ler se for preciso. Porque há pessoas que nunca vão precisar de aprender a ler, portanto, não se obriga a aprender a ler e fazer contas. E o que está aqui é ao contrário, é que é mais um museu, já temos museus, podiam ser integrados, há certas coisas que podem integrar. De facto, há aqui uma discussão aqui com o Ricardo, de facto, eu acho que, não sendo daqui, que Ilhavo está ligado inequivocamente à pesca.
Pronto. À porcelana também.
À pesca e à porcelana, mas a porcelana já temos no Museu da Vista Alegre. Há pesca e à porcelana, mas a porcelana já não vem de Ilhavo como vem dos Pinto Bastos, que vieram para cá mais tarde, criaram a Vista Alegre, mas já vem no século XVIII. Portanto, quer dizer, a história de Ilhavo, podíamos dizer que há muitos escritores. Eu tive uma festa de anos no outro sábado de um senhor de Ilhavo, que é escritor, que fez um levantamento sobre Ilhavo, encontrou nos últimos anos 200 escritores de Ilhavo. Escreveu agora um livro, não me lembro agora o nome dele, o avô dos miúdos da escola. Portanto, com certeza que haverá escritores, haverá isto, haverá aquilo.
Agora, mas para mim, uma coisa que é central neste aspecto, peço desculpa por interromper, é o facto de não nos podemos esquecer de que, por exemplo, o Museu de Ilhavo, é uma crítica que já fiz na Assembleia, o Museu de Ilhavo tem uma coleção enorme que está escondida há anos.
Sim,
e a coleção
sei,
que está cá em cima é imutável. Portanto, não há aqui flexibilidade em renovar-se e utilizar-se o que se tem e dar outras vertentes da história da cultura.
Eu sei, eu concordo, mas isso normalmente faz parte de quem gera o museu. Os museus não são estáticos. Vão mudando coleções, há coisas que não podem estar tudo em exposição, há coisas que têm que estar em armazém, porque senão os museus teriam que ter áreas que nunca mais acabavam. E entre museus também pode haver trocas de materiais. Mas isso acontece no mundo inteiro. Se calhar aqui não acontece. Fechando aqui o ponto.
Relativamente não é à questão... prioritário, na opinião do Carlos Pedro Ferreira?
Não é prioritário, claro que não. Tendo em conta que há coisas que são prioritárias e não estão resolvidas. Portanto, podendo fazer tudo ao mesmo tempo, não havia discussão. Havendo dinheiro para fazer tudo ao mesmo tempo, tudo que é prioritário, em primeiro lugar, havendo coisas que já ninguém discute, nenhum partido, e penso que nem o próprio PSD, que não está cá para responder, também concorda que há coisas mais prioritárias que o museu, seria, para mim, insano fazer-se um museu enquanto não houver saneamento, nomeadamente a Gafanha do Carmo e outras que não têm. Para fechar, a questão ali do espólio subaquático é uma coisa que já nem tem explicação para mim. Eu não sei porquê, mas eu desde que quase, sei lá, há 20 anos, que aquela coisa está ali enterrada e ninguém sabe porque é que aquilo não se resolve.
Parte já está em Lisboa, não é?
Uma guardado. Parte, mas depois não ali é descrito quem é que mandava naquilo, quem é que podia mexer, quem é que não podia mexer, aquelas boias que ainda lá estão, qualquer dia está em seco, porque aquilo está assoreado, não é? Qualquer dia, antigamente era um sítio mais ou menos fundo, agora passa-se a pé. E, portanto, são coisas que, para mim, como cidadão de Ilha, e, portanto, com a informação, provavelmente até mais do que a maior parte das pessoas, não conseguem ser explicadas. Como é que aquela coisa demora tanto tempo? Como é que se decide fazer mais um museu e não integrar noutro museu aquela coisa? Porque é que se pega no quartel e se faz para a escola? Porque é que a escola depois mura no quartel? Quer dizer, parece que as coisas não são pensadas com tempo, não se ouvem as partes interessadas, aqui os nossos colegas e as pessoas em geral, não é? Para perceber, afinal, para onde é que nós vamos. Parece ser um bocado à deriva, pronto. Se calhar uma parte cultural, histórica,
entre o que é investimento prioritário e aquilo que é um investimento a longo prazo.
Exato, mas isso já está, foi mais que rebatido aqui em cima da mesa. Pronto, está tudo misturado e é conforme aquilo. Tem alguma, se calhar, mediatização sobre isto. Se calhar, neste momento é imediato, é uma coisa interessante fazer mais um museu. E, portanto, vamos fazê-lo.
A ideia, de facto, caiu um pouco de subtão, mas diria que não caiu assim tão de paraquedas. Quanto isso, o Eduardo Conde esteve, foi uma das pessoas que foi a Viana do Castelo há uns dias, à celebração do aniversário, e há um pouco esta ideia que vai surgindo de que ali há um determinado projeto cultural, assim, uma embarcação histórica ligada à Faina Maior, e em Ilhavo fala-se um pouco deste... Não é esvaziamento, mas do vazio que muitas vezes é o Santo André, não é? Sim. E de repente vem esta ideia de que é preciso valorizar e que está ali uma oportunidade extraordinária no cais dos bacalhoeiros e que há aí muita gente com património espólio que deveria sair das catacumbas para ser mostrado. Isto é uma oportunidade ou é uma discussão incómoda?
Há sempre oportunidades. Bom dia a todos.
Bom dia.
Eu tenho aqui algumas concordâncias e algumas discordâncias com o que fui ouvido. Eu penso que...
Facto, é sempre bom.
É bom. De facto, a nossa cultura deveria estar assente, de facto, a partir da cultura marítima e do museu, apesar de termos muita questão etnográfica e muita questão em termos de agricultura que não tem sido aproveitada, e mesmo de arqueologia industrial. E o facto é que nós vemos, por exemplo, eu tenho alguma dificuldade em perceber que qual é a ligação entre o projeto cultural que ocorre no centro, nos centros culturais, e o que ocorre no museu. E depois vamos olhar os orçamentos e vemos 100 e tal mil euros para o museu e 400 mil para os acontecimentos que vão acontecendo pelos centros culturais. E é esta disrupção, esta falta de uma linha condutora que me leva aqui a discordar algumas coisas. De facto, a questão da patrimonialização Ilhavo tem uma questão que é importante tanto em termos de todo o concelho e que se centra de uma forma mais vincada aqui na Gafanha de Nazaré, que é a questão da arqueologia industrial. E vão-se perdendo. Nós temos a industrialização e a desindustrialização que ocorreu e que começou a terciarizar-se a economia. E o facto é que há máquinas, há artefactos que vão desaparecendo. Quem está muito próximo muitas vezes não lhes dá o devido valor histórico, ou às tantas dá-lhe um valor que é diferente daquele que quem o vê pela primeira vez. Mas aconteceu-me quando, com a chegada, eu ouvi falar num lançamento do livro da pesca à linha, no Gileiro, já conhecia o Gileiro, mas fui lá ver o lançamento do livro, e de facto é ímpar a forma como aquele navio está ocupado. As salas não estão vazias, tudo o que são artefactos de utilização do navio estão lá. Dá-nos a impressão que ele podia sair amanhã para o mar e conseguia fazer a viagem. Tenho dúvida que aqui possa acontecer isso. E a outra coisa que
está a dizer é que o Santo André poderia ser esse museu?
Pelo menos em parte. Há alguma coisa que eu acho que é importante, que é aproveitar a arqueologia industrial em termos de maquinarias, do que aconteceu ali na pesca, e utilizar também este turismo industrial. Hoje acontece muito nas grandes cidades aquelas viagens pedonais para mostrar o que é que foi a história, o que é que está a acontecer, e poderia acontecer ali. E o nosso Cais Bacalhoeiro dá a impressão que é só um espaço de trabalho,
de indústria,
até, de indústria quase degradado, e que não tem esse aproveitamento cultural, e que pode e que deve ter. Outra das coisas que me espantou quando cheguei lá foi, pensei que estaríamos duas, três pessoas com curiosidade.
E era a Ilha Vemviana.
E era a Ilha Vemviana. Com opções editoriais que eu achei interessantíssimas, com que eu conhecia mais ou menos, e agora fiquei a conhecer melhor, o património do Sr. Manuel Bola, que estava lá exposto, que é para nós crucial, com tudo o que foram os nossos navios de referência aqui no Cais de Ilha, que estão lá, feitos à escala, é impecável. Eu penso que há aqui algumas opções que não podemos também, o Carlos disse, mas é primeiro comer e depois filosofar. Essa é uma preocupação, nós não podemos deixar passar os meninos sem educação, sem uma boa alimentação.
Mas há coisas
que nós, e há fundos que ocorrem ao mesmo tempo, e não podemos só olhar para uma vertente e depois, quando tiver tudo resolvido, vamos para a outra. Temos que ir aqui criando um misto. E, de facto, este misto...
Mas,
cultural...
agora, desculpa, posso só interromper mais. Mas é que esse misto já está mais que desequilibrado. Porque nós já temos 4 ou 5 museus e não temos saneamento. É que o desequilíbrio já está feito. Pois, agora é preciso que se for no outro lado.
E há também a discussão do aproveitamento. Tem que ser dado àquilo que foi feito, que ainda não está, na minha opinião, otimizado.
O navio Santo André, e que, de facto... eu passo lá muitas vezes, porque vou ali ao Dino, e ele está desaproveitado, ninguém lá vai. Se houver uma estatística do número de visitantes, tirando as escolas,
mas essa é a opção cultural que a Câmara tem que tomar. Se a opção cultural é de facto baseada na temática marítima e com alguma envolvente que tem a ver também com a agricultura que tínhamos, mas que estará baseada no museu, de facto, tudo o resto tem que apontar para esse objetivo.
Claro.
E não tem. O que nós vemos de acontecimentos culturais, não vemos uma linha condutora em termos dos espetáculos que vão acontecendo em função deste objetivo cultural.
E depois é preciso perceber uma coisa, que é, nós podemos fazer uma oferta cultural, mas também temos que perceber se essa oferta cultural está de acordo com aquilo que aqueles que vão fruir, aquilo lhes interessa. Porque eu concordo plenamente, não tenho um desacordo, que é preciso preservar a memória e preservar as coisas, etc. E sou muito mais favorável àquela ideia que o Eduardo falou, dos tais passeios, como acontece nas cidades, em que as pessoas vão ver como é que as coisas aconteciam. Poderia até haver um barco que fizesse umas voltas, explicar como é que funcionava, como é que se pescava, como é que usavam, como é que eram os dórias, como é que as pessoas andavam. Aqueles vídeos que a gente consegue ver, alguns filmes, que aquilo é dramático, como é que as pessoas eram lançadas no meio do mar, lá nos mares do norte, ficavam lá sozinhos, que tocava 3 vezes e quem viesse vinha, quem não viesse ficava lá. Essa parte da história não pode ser esquecida e tem que ser mantida.
A autarquia, já agora deixem-me só dizer isto, diz que tem em vista uma antiga seca de bacalhau para tentar recriar essa ambiência.
Sim, estas opções de o ter feito, e vou voltar só um bocadinho atrás para ver a questão do saneamento. A questão do saneamento, e a autarquia costuma justificar muito que a opção era uma opção mais radical de fazer com águas pluviais, foi uma opção política de não fazer e de fazer centros culturais com um dimensionamento que não se adapta à população que temos. Por exemplo, nós verificamos em dias importantes como o Dia dos Namorados, com um bom concerto, que é, por exemplo, o Concerto das Azeitonas, e está com um terço da sala ocupada. Ou a comunicação foi mal feita, ou foi mal dimensionado o centro cultural. Estas opções políticas é que são criticáveis. Na altura não se esteve bem. E não podemos deixar esta questão. Eu acho
que... Aldilha, e no da Costa Nova?
Pois, e É preciso que na altura que se pensou e que se investiu, tivesse investido com racionalidade. Ou, já que está investido, agora termos um objetivo de levar lá as pessoas. De facto, se as pessoas não sentem a necessidade de ver uma exposição, eu tenho que criar esse hábito cultural e a partir das escolas. Eu não posso só utilizar os alunos da escola para me servirem de números para visitar o Museu Marítimo de Lisboa para eu dizer que depois tem 80 mil visitantes. Tenho que os miúdos, ao visitar, têm que sentir aquilo como parte da sua cultura e trazerem de lá alguma coisa com que ficam, que é isso, de facto, a cultura.
Esta questão que falavam do Santo André, do subaproveitamento e do seu posicionamento, são defensores de uma relocalização no Terminal Bacalhoeiro?
Para mim?
Para todos.
Posso começar? Eu não. Eu acho que, se eu sou grande defensor que é preciso revitalizar o Jardim Odinô, quanto mais coisas nós tirarmos lá, pior. É preciso colocar lá mais coisas e, portanto, aquela faria parte, dentro de um objetivo global de enquadramento do Jardim Odinô, com a tal praia, a série, que não tem mais condições para que as famílias possam lá estar até mais tarde, em que aquele bar, o primeiro que existe, que não sei o nome, em que nós vamos lá, e de facto, não, como não tem procura, também não tem oferta, portanto não se consegue, enfim, não tem culpa, mas se pedir alguma coisa um bocadinho diferente de uma água ou de um café, pura e simplesmente não existe, porque ela não pode ter em estoque, porque também tem compradores, aquilo é um ciclo sem fim. E portanto, colocando ali, eu acho que ele devia ser, na minha opinião, um ponto, o Jardim Odinô, para mim é o ponto-chave importante que está subaproveitado, mas subaproveitado face ao seu potencial enorme que tem de fazer uma ligação entre Aveiro, Ilha e as Gafanhas, eu acho que ali está bem. Agora, o que é que nós lá podemos ter dentro e como é que se pode dinamizar isso, aí não sei.
Eu penso que a localização também está bem, até porque tem ali um espaço envolvente em termos desta opção de bar, ou até no próprio Santo André, no Porão, de pequenos concertos que eu estive lá.
Mais intimistas.
Mais intimistas, e que depois dá um espaço para as pessoas, ao saírem, se encontrarem, se conversarem. Mas, em termos desta dinamização social, nós não temos assistido no município, nós temos uns espaços vazios, e fundamentalmente na cultura, o encontro físico das pessoas é importante. Mas nós não vemos a perspectiva de, sei lá, o centro de Ilha, por reabilitar o centro de Ilha. É normal, e colocaria aqui a questão, nós num sábado à noite vamos beber um copo à Ilha, vamos nos encontrar à Ilha. Não vamos.
Mas para Aveiro?
Vai para Aveiro, mas qual é o esforço que tem sido feito para dinamizar o centro cívico de Ilha, da Gafanha da Encarnação? Ou neste caso, queríamos fazer uma centralidade em termos do Jardim Odinô? Não há esforço nesse espaço. E não basta só, em termos de cultura, colocar as exposições e não criar caminhos para que as pessoas cheguem lá. Da mesma maneira que eu falo, as ciclovias. As ciclovias nós temos que as construir com o objetivo de levar as pessoas. Existe uma ciclovia entre a escola secundária e o Centro Cultural da Gafanha da Nazaré, para que facilmente os miúdos, numa horinha que tenham, vão ali ver uma exposição que está a ocorrer. Não existe. Se é esse o nosso objetivo, levá-los da escola para outros espaços de cultura, temos que lhes facilitar o caminho para chegar lá. E quando se pensa a questão cultural, não é só fazer espetáculos. É fazer espetáculos que, por um lado, atraiam pessoas, ou então nós criamos dinâmicas para as pessoas queiram frequentar estes espaços e tenham apetência para este espaço cultural. Mas só voltando à arqueologia industrial, só que estão-se a perder, e eu tenho essa experiência em termos etnográficos, que fiz alguma recolha a esse nível, e aqui na zona, por exemplo, Gafanha da Encarnação, Gafanha do Carmo, Gafanha da Nazaré, as pessoas viveu-se um período, na minha infância, mais tarde até, mais cedo do que eu, do tempo dos meus pais, as pessoas eram tão pobres que rapidamente tentaram apagar da memória aquilo que tinham, os garfos de ferro, aqueles artefactos quase artesanais de lavrar a terra. E se não houver alguém que diz, é preciso recuperar isso rapidamente, senão eles desaparecem, até por uma questão de higienização, as pessoas apagam da memória um tempo que foi demasiado difícil. E se não tivermos este cuidado de nos preocuparmos com essa etnografia, com a arqueologia industrial, qualquer dia não conseguimos
fazer. Em 15, 20 anos tudo mudou, não é?
Tudo mudou. Muito.
Mas mesmo em relação a, desculpem, à questão sobre o navio de Santo André, porque eu aqui tenho que discordar um bocado do Carlos neste sentido. Eu tenho uma outra opinião. Por acaso acho que era uma alternativa interessante quando se põe a possibilidade. Porque, primeiro, não acho que o Museu de Santo André que esteja bem enquadrado ali no Jardim de Odinô. E porque acho que poderia fazer realmente todo sentido nessa zona para a dinamizar, na Gafanha da Zera, no terminal. Até porque depois existe a questão. Um alerta que foi feito na última Assembleia foi em relação ao nível de despesa que se está a ter neste momento com o navio do Museu Santo André. Portanto, num orçamento para vigilância que foi aprovado na Assembleia Municipal, de 400 mil euros para o período do contrato, em segurança, vigilância, portanto, em seguranças. Tenho a ideia que tinha confirmado que era mais de um terço desse montante correspondia, portanto estamos a falar de 200 mil euros, uma coisa deste género, 200 mil euros no período do contrato para a segurança do navio Santo André. Claro que se isto estivesse no novo terminal faria todo sentido e aqui até se agilizava, porque realmente não se consegue perceber para a utilidade que ele tem tido, para as locais visitas que tem tido.
Eu acho que não se consegue perceber é como é que se gastam gastos... 200 mil euros para guardar um navio que não anda, que está parado.
Os valores estão lá, são públicos.
Está bem, mas é assim, eu acho que eu não trabalho em segurança, mas eu trabalho em números e horas-homem. E, portanto, horas-homem, aquilo dá toneladas de horas-homem. E tendo em conta que essa vigilância nem sequer é feita, porque nem é permitido, porque pessoas até armadas são vigilantes, são seguritas, não podem sequer andar armadas, têm comunicadores, ou de um problema qualquer, o navio é assaltado. Porque esse tipo de segurança não é uma segurança armada, é uma segurança, no fundo, passiva. É tipo, olha, no fundo, para não incentivar, enfim, os assaltos ou essa parte. Eu penso... Eu não vou discordar do Ricardo no sentido de que ele discorda de mim da localização, porque, enfim, penso que essa não é a questão de fundo. A questão de fundo é se ali estaria melhor ou levaria lá mais gente. Acho que o sítio não faria com que fosse mais gente se fosse outro sítio qualquer. Acho que, tendo em conta que...
Não, eu acho que não se tem apresentado como uma solução definitiva para o Jardim Odino, portanto não é isso como todos estávamos aqui a afirmar.
Mas é isso que eu gostaria, que poderá ser equalizado,
seu tempo, tirá-lo dali, colocá-lo numa zona onde pode ser útil e poder dinamizar essa zona, mas se calhar olha o que se vai poupar juntando, por exemplo, estes custos de vigilância e outros.
Eu sei, eu só não consigo perceber, pronto, é a única coisa em que estamos
e adaptar o Odino.
É que eu não estou a perceber, mas se calhar provavelmente a culpa é minha. Eu não estou a perceber, é que nós não estávamos a discutir a localização do Santo André pelo custo da segurança.
Isso era um pormenor.
Não é um pormenor. É 200 mil euros para mim, não é um pormenor. Pode ser para
estávamos a discutir a partir daquela que é a reflexão de Senos da Fonseca que fala no terminal de pescado com o lado que
Senos da Fonseca não está a falar por causa dos custos da segurança. É por isso é que estamos a introduzir uma nova variável.
Está a destacar a localização, não é?
Está, o Ricardo está a somar aqui uma coisa adicional que é importante, que é, bem, ainda por cima... Sim, eu até sou a favor de mudar.
Não,
mas
é que ainda por cima é que, isso custa muito dinheiro. Não, à Câmara,
mas é que
Municipal,
tu não disseste ainda por cima. Tu disseste custa, eu estou em desacordo com o Carlos porque aquilo custa muito caro ali. Mas é que eu percebi.
Pois eu penso que ele
o custo.
Por exemplo?
Não, pois é como só deste um. É só por este,
não, a localização também acho que seria mais feliz e mais adequada do lado do terminal. O enquadramento do arco no terminal faz muito mais sentido do que no Jardim Odino, na minha opinião, claro. Mas isto é uma questão de
opinião. Se bem consigo, deixem-me utilizar esta expressão, ler o pensamento quase do Ricardo, o que quererá dizer é que...
Agora és a Maia.
É quase a Maia. O que está a dizer é que, por exemplo, no Odino será mais uma espécie de bilhete postal, não é de fotografia.
Exatamente.
E que no terminal Bacalhoeiros, digamos que está na raiz da faina maior, chamemos assim.
Mas o problema é que no terminal Bacalhoeiro também não é um sítio onde as pessoas estão habituadas a ir ver coisas.
Mas aqui sugeria-se que isso fosse feito.
Pois, mas também se sugeria que fosse no Odino. Isso o problema era o mesmo. Eu acho que é mais fácil convencer as pessoas a irem ou em vez de ir ao... Onde é que eu iria mais facilmente? Ao Cais Bacalhoeiro ou ao Odino? Claramente ao Odino, porque mesmo que eu... Levasse os miúdos e houvesse lá... Há lá mais coisas para eles fazerem. Podem ir brincar, jogar a bola, jogar futebol.
Não é o fundamental da localização. É a ocupação, a questão da arqueologia industrial,
E nós esquecemos aqui de uma coisa. Peço desculpa só para tu continuares. É que foi isto, eu até pus aqui. É bicicletas. Bicicletas é um património também de Ilhavo. E nós não falámos disto. Falámos na cerâmica, falámos nos barcos, na construção naval, etc. E as bicicletas?
como
pesquisadores. Sim, não,
mas
não
a dispersão de pequenos polos museológicos, porque nós, na altura, quando eu estive em campanha, eu defendia que houvesse pequenos polos museológicos, ligados até provavelmente às juntas de freguesia, em cada freguesia, porque há especificidades de exploração de terra, de trajes, que é preciso preservar rapidamente e que não tem muito custo. E que é preciso preservar rapidamente, senão perdem-se. Ali a questão do navio é a ocupação dele que de facto está pobre, em termos, uma opção editorial em termos de cultura que permita levar lá a gente e se frequentam outros navios, noutros locais, até em pontos onde a envolvência humana é menor, onde há tantas menos população. Aqui é um lugar onde, além de ser muito concentrado em termos de população, muita gente nos visita. Portanto, agora temos que canalizar as pessoas. Quando as pessoas nos vêm visitar, nós queremos levá-las para onde? E esta não orientação, não haver um objetivo claro, que eu não vejo, em termos do desenho da cultura, não vejo, de facto, um objetivo comum. São coisas dispersas, o navio, o museu, o 23 Milhas. Não vejo um caminho comum que nos leve a vender uma ideia de cultura que é nossa, que temos uma opção editorial, que temos uma opção de recuperação histórica, de arqueologia industrial, de futuro, daquilo que nós queremos que fique para quem nos visita e para nós. É esse caminho que eu não vejo. E são opções políticas, da mesma maneira que foram o não fazer no tempo certo. E vou dar aqui um pequeno salto, o saneamento básico, ou como não foi, e também está na berra um bocado a questão da economia. Eu ontem fui à Feira do Emprego e ouvi o Presidente da Câmara dizer que diminuímos muito o desemprego em Ilha, pois, por acaso, porque não houve esforço nenhum. Não há, as zonas industriais estão completamente ao abandono, não há um espaço de ocupação social, de restauração. Lembrem-se de uma empresa nova que tenha vindo para a zona industrial da Mota nos últimos 4 anos. Provavelmente. Sim. Não há memória.
A Riestão, não é? Foi.
Foi a única. E agora, e o alargamento que estava previsto, a possibilidade de alargamento que estava previsto dos 30 hectares há 4 anos, nunca aconteceu e vai acontecer agora exatamente por uma necessidade da Riestone. Porque se essa empresa não tivesse a necessidade, ainda não se teria feito nada. Agora vai-se dar um pequeno passo. São estas opções políticas e esta questão do desenvolvimento económico, qualquer dia estamos a falar novamente das zonas industriais, a opção política foi de não fazer. Ou o ordenamento do território, os planos de pormenor. Qual foi aprovado nos últimos 4 anos? Nenhum. Que passos é que nós conhecemos que tenham sido dados para que eles concretizem? Nada. A opção é ir gerindo o dia-a-dia e ir gerindo o tempo. Se faz chuva, levamos o guarda-chuva. Se faz sol, levamos o chapéu. E parece-me que é mais ou menos estas as opções. E quem conduz? Isto acaba por criar um esvoroamento social. As pessoas acabam por depois individualizar. Vêm-se tão afastadas dos centros de decisão. Vêem que nunca há o aproveitamento tempestivo de uma ideia de quem não é poder. Não é que não haja aproveitamento da ideia. Por exemplo, é uma coisa que extraordinária, que é falar, por exemplo, do Conselho Municipal da Juventude, que deve ter sido falado pelos partidos da oposição dezenas e dezenas de vezes, e agora aparece como uma grande bandeira, vamos criar, mas tempestivamente não foi. Aproveitam a ideia, passado uns anos, é evidente que ela faz sempre sentido, mas na altura que elas são colocadas, que pode haver um aproveitamento, que traz a envolvência das pessoas, nunca são aproveitadas.
E essa, se calhar, é também a vantagem destes debates aqui ao sábado. Temos ainda 20 minutos pela frente.
Carlos, eu só queria voltar aqui um bocadinho atrás, só num ponto que eu botei uma nota, porque nós falámos aqui um pouco, o Eduardo falou, de fazer, como é que a ilha deve fazer para trazer para cá pessoas, visitantes, turistas, etc. Mas eu penso que também antes disso, essa já é a responsabilidade nossa, de Ilhavense, ou pelo menos que moramos aqui, eu já me considero Ilhavense, já moro aqui há 12 ou 13 ou 14 anos, que é também, antes de pensar em trazer, é fazer com que as pessoas não saiam. Porque, de facto, eu tenho muitas dificuldades, porque também não existe para oferta, mas também tem algumas dificuldades em convencer alguém a sair e beber um copo aqui na Gafanha. Onde é que vamos hoje à noite? Vamos aqui para a Gafanha. Venham lá de Aveiro, a malta dos colegas, enfim, funcionários, amigos, que moram em Aveiro. Gente, se é uma coisa destas, eu fiquei a olhar para mim e pensei, este gajo está parvo. Uma coisa ainda aí no verão até à Costa Nova ou à Barra, ok,
dentro de certos limites, até para aí às 11 e tal, mas depois nós também, e isto faz a oferta, que é a procura. Se começar a haver procura, tipo, chega a um sítio, não quer sair, dizer, tem que fechar, são 11 horas, então agora temos que ir para outro sítio. Se calhar a pessoa fica a pensar, vou tentar mudar para fechar-me um bocadinho mais tarde. Eu aqui na Gafanha, eu também sou um bocado ignorante, disto, mas eu ao pé da minha casa há um mar, mesmo ao lado do Andréia, que eu não lembro o nome, eu nunca lá entrei, porque eu próprio me meto alguma... O meu cérebro não está preparado, porque normalmente passa ali tipo às 7 da tarde para ver o copo, às 7 no meu. Eu não sei se aquilo às 10 está aberto, provavelmente está, deve ter uma clientela fidelizada, mas é aquela. Eu não consigo convencer ninguém a ir à Avenida José Estevão e beber um copo. Às vezes em que tive que o fazer, às 11 horas, no fundo cafés, padarias, não é? Que agora são todos assim, perdeu-se essa parte da tradição, chega àquela hora, fecham porque abrem às 6 da manhã. Não é possível fazer isto. Provavelmente na cidade de Ilha já é possível. Se calhar ali um conjunto de meia dúzia de pessoas, não, meia dúzia, daqueles tradicionais que sempre saíram naquele sítio e vão para a associação não sei o quê, vão para o bar dos bombeiros, imagino, qualquer coisa desse género.
Alguns passos, mas o que acontece é que não têm sido, na minha opinião, e eu até estou relativamente informado disso, porque muita gente sabe que estive ali muito tempo a trabalhar em Ilha, no centro. Sim. E portanto aquilo não está dinamizado e eu nunca vi grande esforço para dinamizar aquilo numa base diária, portanto, que trouxesse certo, resultados exatamente. Normais. Volta e meia, faz-se um festival, faz-se qualquer coisa.
Mas, quer dizer, mas eu não estou a falar dessa parte dos festivais, já nem para mim não conta.
Mas tem que ser criado, do ponto de vista do Instituto Camorário, um programa. Portanto, tem que chegar a consenso sobre o que é que vou fazer para dinamizar aquela zona, e tem sido também um dos alertas que temos feito sempre na Assembleia Municipal, para o qual ainda não houve resposta. Isto quase que me traz uma outra questão, que é a questão da escola secundária de Ilhavo, que estava em Lisboa a ouvir as notícias de uma escola do país que estava praticamente a cair, os alunos até fecharam.
José Falcão em Coimbra.
Exatamente, José Falcão em Coimbra, exatamente. E quase que me lembrou logo esta história da escola de Ilhavo, também é um alerta que tenho feito em relação à situação da escola. O Presidente da Câmara já me tem dito várias vezes que a situação está a ser estudada e que estão a debater e que reúnem com o Governo, que é a responsabilidade do Governo e eles não tratam do assunto. Não sei. Espero um dia destes ouvir uma boa notícia em relação a esse assunto.
Uma vez que trazem a questão da educação à colação, foi notícia quase de âmbito nacional a questão do encerramento acadeado do Centro Escolar da Senhora do Pranto, em Ilhavo, com os pais a reclamarem mais auxiliares. Digamos que há aqui também responsabilidades difusas, mas com o Ministério da Educação a ter grande parte dessa responsabilidade no reforço desses meios, o que é que vos parece? Que tipo de intervenção é que deve ser mantida localmente pelos poderes autárquicos?
Eu tenho sempre alguma dificuldade quando ouço o Sr. Presidente da Câmara, neste caso o nosso, e haverá outros que dizem a mesma coisa, que essa parte não é a responsabilidade nossa, é a responsabilidade do Governo da Nação. Eu não entendo isto desta forma.
A Câmara contrata por aquilo que se percebe para pré-escolar, não é?
Para pré-escolar, sim. Mas há uma coisa que a Câmara tem que assumir. É da mesma forma que quando se fala em delegação de competências. Primeiro tem que vir o envelope financeiro. Não. A primeira coisa que está em cima da mesa é que a população de Ilhavo, nós somos responsáveis por ela. E tudo o que diz de respeito, seja responsabilidade depois de terminal, seja de quem for, é nossa e a nossa preocupação, e nós temos que estar na linha da frente a defender. E não é isso que está a acontecer. Isso é do Governo, então vamos de vez em quando mandando os ofícios, e o Governo, ok, com tantas escolas que tem pelo país, às tantas atrasa-se aí numa ou noutra, e os auxiliares não vêm.
A Associação de Pais o que disse é que não teve resposta, não é? Mandou cartas, mas ninguém respondeu.
Agora, também há um alinhamento da Câmara nestes aspectos, que é não estar em cima do acontecimento para que isto não aconteça. Para que estas coisas não aconteçam. As coisas não se tratam com o tempo, não se pressionam. Se de facto não é responsabilidade nossa, pode não ser a concretização e precisamos de autorização. Mas temos que estar em cima para que ela venha a tempestiva. E dá-nos a impressão que é, pelo menos essa é a convicção que eu tenho, é que tudo o que não faz parte, de facto, da nossa, ali do nosso métier, não é. Mas isto não é verdade. A Câmara é responsável pela população e tem que desenvolver os esforços para que as coisas aconteçam atempadamente. Não podemos descartar esta responsabilidade com uma incumbência que é do Ministério. Eu acho que a Câmara, neste aspecto, devia estar muito mais em cima dos acontecimentos.
Carlos Pedro Ferreira. Já foi dirigente associativo, não é?
Sim, já, vai, em vários, desde a universidade até às sessões de pais aqui das escolas da Gafém. É evidente que tenho que concordar com o Eduardo, quer dizer, em primeira, na primeira linha, é a Câmara que é responsável, depois, claro, pode ter que estar à espera de, enfim, que venha dinheiro ou que venha a contratação, mas nesta situação, para isso é que existe um orçamento. Se fosse eu, Presidente da Câmara ou Executivo, tirava desse orçamento uma parte para colmatar, enquanto, se for o caso, não sei em concreto o que é que se passou, parece que faltavam auxiliares, para fazer uma contratação temporária, era resolver o problema dos meninos, dos pais, etc. A própria Associação de Pais também podia ter um papel. Nós, quando eu era dirigente associativo, nós contratámos, como era, falámos com os pais, era preciso X, cada um tinha que pagar uma parte de uma mensalidade, e contratámos duas pessoas. A Associação de Pais contratou, não foi a Câmara. A Associação de Pais contratou e pagou, fez um contrato, aqueles contratos são chamados sem termo, quando acaba a função, acaba o contrato, e, portanto, as partes podem resolver o assunto. O problema é que não se pode ficar nesta história de que é fechar a cadeado não resolve. Na minha opinião, muitas vezes não resolve, porque ficou fechado, não houve escola, ou é uma... Das duas, uma. Se resolver, é muito mau sinal, porque a Câmara podia ter resolvido antes. Foi preciso chegar ali e fechar, e aquilo ficou resolvido no dia a seguir.
Ali a expressão assumida foi, chama os jornalistas, a CMTV,
então, dia a seguir a gente resolver. Pronto, e se isso acontecer, é gravíssimo. Quer dizer que é preciso, de vez em quando, mandar dois berros, ou dar dois tiros para o ar, para uma coisa acontecer que devia ter acontecido naturalmente. E eu acho que é um péssimo exemplo, a pessoa ter, quer dizer assim, bem, eu vou ter que fechar isto, e a seguir tenho isto amanhã resolvido. Eu tenho aqui um problema que dura anos, eu chamo aqui a RTP ou a SIC, ou a TV, que é melhor ainda, e isto, de um dia a seguir, fica resolvido. Portanto, quer a Câmara, o Executivo, quer a Associação de Pais, poderiam, de um prazo, claro, não podem estar infinitamente a cumprir depois as funções do governo, mas tem que, são os bombeiros aqui locais, que vão resolver aquele problema e dizer ao governo, olha, nós já estamos a fazer isto, agora, meus amigos, pá, não adiem isto muito tempo e depois devolvam-nos do dinheiro que nós já gastamos. Parece-me normal.
Ricardo?
Adiantou.
Eu também, quer dizer, não posso ter neste momento uma opinião muito diferente que aquela que foi expressa aqui. Realmente a Câmara tem que dar uma resposta a este tipo de situações, tem que chegar a um acordo com uma associação de pais e concentrar-se no objetivo principal, que era exatamente que a escola não fechasse. Claro. Portanto, eu acho que não há grande dúvida em relação a isso e acho que reflete aquilo que tem sido dito sobre esta preocupação com a educação em Ilha e, portanto, com os investimentos que são e que não são da responsabilidade. Portanto, as coisas têm que estar pensadas, têm que estar refletidas e têm que estar programadas.
Pois, esta questão do planeamento é fundamental e é saber o caminho que queremos trilhar a vários níveis e mesmo aquilo que não é da nossa responsabilidade, a Câmara tem que ter na cabeça o que é que quer e para onde é que quer, de forma a atempadamente tomar essas opções. Dá-me a impressão que a Câmara, nesta altura, funciona um bocado como o poder subiu à cabeça, como se isto fosse um reinado absoluto. E a comparação que eu vou fazer é exatamente esta, que é, neste momento, a fobia é a mediatização daquilo que se vai fazendo. Parecidíssimo com, antigamente, os reis tinham um bobo da corte que saltava. A Câmara agora tem mais ou menos um bobo da corte que salta nos Facebooks a publicitar até o ridículo que há dias vi. O vereador falou tão bem que até a colocação das mãos era desta forma ou daquela. Isto ultrapassa o limite do ridículo. Quer dizer, as coisas não se pensam em termos de gestão e de organização, fazem-se em termos de uma publicitação que menoriza quem é. Eu senti-me com vergonha alheia ao ler um post destes que é patrocinado pela Câmara.
É o problema do Facebook, tem essas coisas. Mas...
Meus caros, temos 10 minutos, já não vamos estar a fundo na questão nacional, mas de qualquer forma, havendo aqui mudanças no principal partido da oposição, e pegando aqui até numa expressão que eu li hoje no Facebook, de uma senhora que tem grandes reflexões quase diárias sobre a política nacional, e que era muito crítica de Passos Coelho, que diz isto. Gostou de ouvir ontem o discurso do novo líder eleito do PSD, porque acha, e apesar de não ter essa afinidade com o partido, diz: melhor oposição, melhor governo. Qual é a vossa expectativa sobre o que se vai passar nos próximos meses?
Eu também não tenho dúvida nenhuma disso.
Claro.
A oposição é tão legítima como o poder. E o poder ganharia muito em perceber que, valorizando a oposição, e muitas vezes isso não acontece, e eu, nesta altura que estou, exatamente, que já estive numa situação de poder e sabia o que é que fazia, e agora numa situação de oposição e vejo o que é que me fazem, que é dificultar o acesso à informação, chegar ao cúmulo de questionar porque é que eu falo com este ou com aquele funcionário. E a valorização da oposição dá-nos ferramentas e alerta-nos para uma data de situações que muitas vezes nos vão escapando, com o domínio da gestão podem nos escapar, e a oposição está ali para nos lembrar, e é bom que a valorizemos. Há um facto que nós que não podemos escamotear, que é, de facto, o tempo da Troika foi demasiado mau. As reformas, na forma como isso executou, o que é que foram as reformas estruturais? Foram a diminuição de salários, foi aumento de impostos, foi diminuição de pensões, foi aumento dos alunos até 30 alunos por sala de aula, que era completamente incomportável. Foi um período mau. Hoje, com a abertura da economia, e vemos o PIB a crescer de 2,7, de facto as coisas estão a correr bem, pelo que se fez bem, pela conjuntura económica, por tudo que correu bem. E o PSD, que foi oposição neste tempo, não soube desvincular-se desse tempo mau, algum que foi patrocinado pela Troika e algum que foi o ir além da Troika. Foi a opção, foi ir além da Troika. As pessoas acharam que empobrecendo é que se estava a fazer bem. Não soube desvincular-se desse registro. Relativamente ao Rui Rio, tenho gostado de ver, não houve fobia de vir para os jornais e para o Facebook, soube gerir muito bem os silêncios, ganhou praticamente um mês talvez, mas pelo menos para uns 20 dias terá sido, não se ouviram grandes discursos, grandes notícias, provavelmente, mas não acredito que estivesse parado, que esteve a preparar. É uma pessoa sensata, e é bom que organize a oposição de forma a podermos ter não o maior partido da oposição desenvolvido, desenvolvimento, mas envolvido e com ideias diferentes daquelas que estão... Ideias diferentes, mas positivas.
Eu não tenho dúvida que são ideias diferentes, mas por acaso, neste sentido, não estou completamente de acordo. Acho que havia aqui uma grande opção, que era do mal ou menos. Portanto, acho que houve aqui uma comparação que era inevitável e agora temos Rui Rio. E acho que a postura... Eu, por exemplo, não posso deixar de parte que claro que vem diferença, e reconhecendo que possa haver aqui uma linha diferente de pensamento, ainda assim algumas questões, por exemplo, mantém-se. Por exemplo, eu não posso deixar de referir a opinião que ele tem sobre o bloco que chegou a dizer, embora agora tenha vindo negar, que era preferível um bloco central a um bloco à esquerda. Até o faria só para evitar um bloco à esquerda. E, portanto, eu também não posso achar de assim... Porque também não nos podemos esquecer que muito daquilo que agora foi feito também teve a convicção, também tive a contribuição de partidos mais à esquerda, contribuíram com ideias novas, informaram uma realidade completamente diferente daquela que estava no país e que seguraram o PS nestas opções que de outra maneira não poderiam ter sido tomadas e que terão trazido os resultados que terão trazido. Portanto, mas Rui Rio não se desvincula desta ideia de que esta união à esquerda é péssima e de que o país não é nesta linha que deve seguir.
Eu não sou adepto do Bloco Central. Eu acho que o maior partido da oposição deve estar forte e deve estar bem organizado de forma a permitir que...
E a dar novas contribuições.
A permitir que o governo esteja suficientemente alerta e não afrouxe as malhas porque percebe que está ali alguém que está em cima das questões. Agora, a demasiada gestão económica da questão política, que tem sido essa a visão do PSD, que tem sido mais económica do que social, de facto não ainda se mantém. Essa margem mantém-se lá. É uma visão mais económica.
Mas eu, infelizmente, também não posso partilhar uma opinião extremamente positiva sobre o Rui Rio, porque, por exemplo, reconheço a situação que ele tem na Ordem dos Contabilistas, onde sei que é uma pessoa que faz parte da Ordem dos Contabilistas, onde recebe um montante relativamente composto, e que mal a mete os pés. Portanto, as responsabilidades, penso que são 3 mil euros, exatamente, e que não faz rigorosamente nada em relação àquela associação, portanto, aparece quando é necessário.
Olha para o que eu digo, olha para o que eu faço.
Bem, agora bem, o Eduardo começou por dizer que a oposição é tão importante como o governo, ou como quem está no poder, isso é evidente, porque a única diferença que há entre a oposição e o governo é que normalmente vão-se mudando, vão rodando, aqui menos, mas vão rodando, portanto uns anos estão na oposição, outros estão no governo, e a grande diferença, basicamente, que os divide é que uns tiveram um bocadinho menos votos que outros. Tirando isso, que é pouco relevante, teve menos votos, pronto, ok.
A gente nem sabe muitas vezes porquê, que houve menos voto lá do outro, porque não se esqueceram e tal. Portanto, não são diferentes. São pessoas que pensam de maneira diferente. Ou que muitas vezes até nem pensam assim de tão maneira tão diferente quanto isso. Porque eu cada vez vejo mais sobre os partidos, e nomeadamente a nível local, que existe muito mais uma ideia personalizada nas pessoas do que uma ideia política. Não tem a ver muito com política, nem mais à esquerda ou mais à direita. Aliás, eu estava a dizer na última vez que estivemos aqui, que dificilmente alguém, se nos pusesse a voz distorcida, saberia quem é que estava aqui a representar o PP ou o PS ou o Bloco. E, portanto, eu vejo as coisas assim. Vejo, não foi com... Uma coisa que eu gostei muito acho que vai haver uma mudança. Acho que o Rui Rio, para mim, marcou uns grandes pontos. Não foi agora, foi quando foi Presidente da Câmara do Porto, quando se pensava que o futebol tinha um poder muito grande e que, eu sou portista, e que, que o Porto conseguiria abafar o Rui Rio, e não abafou. Aquilo foi, até para os portistas, até para as pessoas mais... Aquilo era impensável, que ele tivesse ganho a Câmara do Porto quando enfrentou o Futebol Clube do Porto.
Quando não abriu a
Câmara
àquilo. Aos
e, portanto, eu na altura disse, até que enfim, que alguém conseguiu enfrentar um poder que não é um poder político, que é o futebol, que não pode interferir no poder político daquela maneira, a dizer, meus amigos, a gente, se quiser, faz a Folha Negra, e não fizeram. E ele também não fez a Folha Negra ao Porto, porque simplesmente disse, acho que isto não é o sítio para comemorar, portanto, é uma opinião dele, enquanto Presidente, não vou, nem concordo nem discordo. Relativamente ao facto que o Ricardo disse que, bem, preciso não esquecer que ele disse que se pudesse, que ele não gosta muito dos acordos à esquerda. Eu não vejo mal nenhum nisso. Não vejo mal nenhum. Até agora funcionou, pronto, e eu acho ainda bem que funcionou, ainda bem que houve esses acordos. Não quer dizer que se não tivesse havido acordos mais à direita também não tivesse funcionado. Se calhar com pessoas diferentes. O problema é que nunca tivemos lá um Rui Rio, tivemos lá um Passos, um Santana Lopes, que não governou, teve lá 2 meses, ou nem isso, portanto não conseguiu fazer nada. E, portanto, eu acho que fundamentalmente a minha ideia é que isto passa muito mais por pessoas do que por partidos. E, portanto, eu, na minha opinião, sou um bocado, nesse aspecto, sou um bocado na linha do Pacheco. Eu acredito muito mais no Rui Rio do que acreditei no Santana Lopes, para governar. E, portanto, para ser mais consensual. Consensual no sentido não de aceitar tudo, porque também vejo muito mais o Pedro Santana Lopes, se eu preciso, torcer um braço para dar mais jeito, mas o Rui Rio acho que é uma pessoa intelectualmente honesta.
No seu primeiro discurso pescou, ou voltou a dirigir-se ao PP como parceiro natural, não é?
Sim, mas ele pescou eu acho que não pescou no sentido de aproveitamento, mas porque genuinamente entende aquilo. E é isso que às vezes na política baralha as pessoas, é quando as pessoas piscam o olho, não genuinamente, mas que têm segundas, terceiras, quartas e quintas intenções. E depois dizem coisas que depois desdizem, e depois dizem num sítio em privado e depois fazem outra em público. E eu acho que o Rui Rio não faz, acho eu, é a minha opinião. O facto que, só para terminar, que o Ricardo disse, de facto, de ele receber 3 mil euros, parece que é público lá da Ordem dos Contabilistas, eu acho que isto é uma questão interna da Ordem dos Contabilistas. Não tem nada a ver, quer dizer, não põe nada de mal.
Isto para mim diz logo muito sobre o caráter
da pessoa. Não, se me pagarem inevitavelmente 3 mil euros para eu ser consultor quando for preciso para uma coisa qualquer, eu não vejo
quando
isso.
For preciso, eventualmente, e põe-se passando os anos e não,
não
é preciso.
Não, mas
e não há contributo.
Mas o problema não é dele, eu continuo a dizer.
Uma ordem, uma ordem dos contabilistas, não tem o objetivo de pagar honorários simpáticos a uma figura política.
Mas o que é que
tem o objetivo de defender os interesses da ordem? É a Ordem dos Contabilistas, é uma ordem que eu até conheço bem. É uma ordem numerosa. Há muito trabalho a fazer. A condição em questão não está decidida. Portanto, e todos são unânimes. Até o partido que voltou a ganhar, que acabava por ter as pessoas, a facção que acabou por ganhar, que tinha as pessoas que tinham vindo de algumas da ordem anterior, e que eram os primeiros a assumir de que nos últimos anos não se tem feito rigorosamente nada. Rui Rio é um destes indivíduos que lá tem estado sem fazer rigorosamente nada. Espero que ele não vá para o país não fazer rigorosamente nada e ganhar dinheiro.
Deixa-me só dizer isto, tenho que fazer aqui um contraditório. Eu concordo com tudo o que o Ricardo disse. Agora, discordo é que o Rio tem alguma coisa a ver com isso. Porque as ordens, como todas, porque as ordens dos engenheiros, as ordens, há listas, as pessoas criam uma lista, qualquer pessoa é livre, criar uma lista, vai votar e votaram, e os honorários, o que é que esteja lá, é por aprovação. E, portanto, não foi ele que definiu o seu ordenado. Ele provavelmente nem está nos órgãos sociais da Ordem. Nem está nos, não tem nenhum cargo. E, portanto, o que é que ele tem a ver com isso? Nada. Agora, se eu concordo que se fosse da Ordem do... Mesmo sendo da Ordem dos Dias, que ele receba 3 mil euros para não fazer nada, claro que discordo. Discordo que ele receba. Mas é que ele não é responsável por isso. Agora, se alguém...
Compactua.
Não. Imagina que... Vamos só dar aqui um exemplo para fechar. Imagina que tu ganhas 5 mil euros por mês. Vamos supor.
Não, mas isto é não, só, não, mas isto era só um exemplo para questionar. Porque eu acho que tem sido dado... Tem sido dado uma ideia na televisão que tem reforçado... Uma personagem quase profética para o PSD, que tem estado, como sabe, há vários anos, e para mim Passos Coelho não é uma situação diferente, esteve no governo o tempo que teve, mas tive sempre a opinião de que foi um candidato fraco, foi um primeiro-ministro sem grandes qualidades, sem grande carisma, portanto é a minha opinião, foi sempre a minha convicção. Esta convicção pelos líderes do PSD, a posição que tenho manifestado, que desde há alguns anos, portanto, têm líderes fracos, portanto, politicamente estão quase extintos. O que é que acontece? Agora temos uma espécie de um profeta, é a noção que tem dado que vai alterar a situação. E eu não tenho essa convicção, portanto não acho que seja essa pessoa de qualidades infinitas e que vai mudar o PSD, que vai mudar o país.
Quando eu falei por comparação. Comparei com o Pedro Passos Coelho.
Porque volto só um problema. Porque volto àquela questão. Mesmo dentro de muitas pessoas que conheço e tenho, dentro do PSD, a opção, inicialmente, foi quase sempre aquela do mal ou menos. E agora dá-se a ideia de que foi quase uma vitória de uma convicção.
Mas quem é que podia aparecer sem ser o...
Pois a minha... A minha interpretação é que mais do que o desejável foi o possível.
Pois.
Foi possível. De qualquer forma, há aqui alguns sinais interessantes que ele revela um grau de inteligência e de dinamismo
e maturidade
interessante,
política,
e maturidade
também,
política, e deixou aqui alguns recados que trazem alguma esperança, que é, está a conseguir listas únicas ou que de forma a poder pacificar, portanto, não é alguém que vem para rasgar com o que está feito, mas tentar, pronto, dá-me a impressão que quer aproveitar aquilo que é de bom de todos os lados, e isso lança aqui algumas esperanças relativamente ao abandono da estratégia punitiva que o PSD teve nos últimos anos.
Mas quem desta noite, à 1:30 da manhã, ele elogiava na televisão.
Mas essa estratégia, eu espero que a abandone, porque de facto era os trabalhadores eram maus, era tudo mau. Tudo mal e, de facto, foi sempre uma estratégia punitiva do povo português. Espero que seja abandonada e que esta unificação que hoje está a ocorrer em termos de partido, que permita lançar esperança relativamente à unificação também do todo nacional em termos políticos. Não é pensarmos da mesma forma, mas
Eduardo,
darmos todos os contributos para que se faça
aqui,
melhor.
Há aqui um ponto que o Ricardo não tocou e eu também não me esqueci, que é o mais grave, que agora me esqueci, do Rui Rio, relativamente, parece, até por comparação com o Santana Lopes. Foi a forma como as pessoas foram levadas a votar. Que aí, comparado com os 3 mil euros da ordem do...
Vai na linhagem, portanto há aqui...
Mas a linhagem
mas
dos
era
dois,
esse ponto que
dois,
eu queria tocar, é achar que não há... Eu não sinto que haja em Rui Rio uma mudança no PSD.
Isso...
Mas para não acabarmos só com coisas...
Há uma mudança de estilo.
Eu não sei se é uma... Pronto, eu não estou na política, se calhar, não sei se felizmente ou infelizmente, mas se calhar pode ser até uma prática... consensual, os partidos todos levarem autocarros com pessoas para votarem, velhinhos.
Não sei.
Pegarem neles, olha, vamos dali, agora ali, lanchamos, tomamos um cafezinho e a seguir já agora votam.
Mas a mensagem que eu queria deixar
é que aconteceu
para fechar,
independentemente de tudo o que possa correr mal a este nível, há alguma coisa que está a correr bem. O desemprego está a diminuir, o PIB está a aumentar, a dívida está a ser controlada, temos boas perspectivas, estamos em convergência com a Europa, as perspectivas para o próximo ano continuam em valores muito próximos dos que estão a ocorrer. Isso é, de facto, um bom sinal para quem há pouco tempo era quase o abismo. Hoje é um raiar de esperança que é demasiado importante para passar sem chamar a atenção.
58 minutos de conversa, o agradecimento. Voltamos dentro de 15 dias com mais um discurso direto. Bom fim de semana para todos.
Bom fim de semana.